Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Dia 35, boa tarde. A Cultura é ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia. 21 anos do programa Sons do Minuano na UEL FM ao vivo. Produtor Elisandro Pelim, que vai contar algumas histórias dessa história. Elisandro é um dos promotores, junto com a rádio, do show de Cleiton e Cledir, dia 16, no Teatro Marista. A gente vai fazer o sorteio de dois convites. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL. Ricardo Lima já está fazendo a transmissão também pelo nosso Facebook. Boa tarde, Elisandro. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os que já estão habituados a ouvir os sons do Minuano através da Rádio UEL FM. Que honra. Muito obrigado pelo convite para falarmos sobre esses 21 anos de colaborador voluntário aqui da Rádio UEL. Eu deixo claro sempre no programa, eu sou um dublê de apresentador voluntário. Eu sou advogado de profissão.
Formado aqui na UEL, né, Elisandro?
Formado pela Universidade Estadual de Londrina. E com muita honra eu estou aqui nessa qualidade de colaborador há 21 anos ininterruptos, porque foi mais um ano e alguma coisa quando eu era estudante de direito. De 94 a 95 havia o Som do Minuano, que eu conto as histórias. Sou o seu interrogado aqui hoje. Estou.
E era então no singular, depois que virou
era no singular,
plural.
Né? Hoje eu não me reservo ao direito constitucional de permanecer em silêncio.
Vamos
falar
lá.
De tudo.
O que que fez o programa ir para o plural, Elisandro?
Bem, vou te contar a origem do programa, né? Então, eu era estudante de direito e havia um parceiro que era formado em jornalismo, trabalhava na rádio e estava fazendo o segundo curso, que era o José de Arimateia.
Sim, queridíssimo, que trabalha na assessoria de imprensa da UEL, a Coordenadoria de Comunicação Social.
Então, um abraço para o José de Arimateia, faz muitos anos que eu não o vejo, foi meu colega de turma, mas ele que teve essa ideia. Então, eu não posso deixar claro. Me chamavam de gaúcho, né? Porque os moro em Londrina há 33 anos, nascido na fronteira sudoeste do Paraná, Santo Antônio do Sudoeste. E eu cheguei aqui e cada vez que eu abri esta boca, que permanece com o mesmo sotaque, eles imaginavam, me perguntavam, você é gaúcho? E eu explicava, não, eu não entendia que embora eu tenha nascido no Paraná e com muito orgulho sou paranaense, mas eu eu só tinha 18 anos, eu não havia entendido a diferença da formação cultural do meu sudoeste do Paraná, que veio o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu sou descendente de italianos gaúchos, né? Da leva de italianos de 1875, que veio para o Rio Grande, e que foram soltando enxame, né? E principalmente na década de 50, colonizaram o oeste e o sudoeste do Paraná, que é um mini Rio Grande do Sul, onde se torce para o Grêmio e para o Inter.
Você é?
Eu sou londrina, mas
eu torço
para o Inter em segunda opção. Eu sou pouco adepto a futebol e cerveja, que dá tanto lucro para mim. E se você quiser me entristecer, me chamava para tomar um porre de cerveja num bar e assistir um futebol.
Eu te ofereci um cafezinho, você falou, olha, eu vou agradecer porque eu acabei de tomar meu chimarrão.
Eu tomei o meu
tererê ou chimarrão?
A minha dose de cafeína diária, eu não tenho assim, não sou dependente de tomar chimarrão, mas eu tomo meu chimarrãozinho quente pelo ritual ali de você segurar a cuia e tal. E tenho alguns raros amigos em Londrina que vão no escritório tomar mate comigo.
O Elisandro, e você então, um jovem de 18 anos que saiu de Santo Antônio do Sudoeste, ouvia aqui em Londrina as pessoas perguntarem para você se você era gaúcho. Quando a gente vive muito tempo num lugar, você então nasceu e cresceu lá, você nunca tinha saído para fora para morar em outro lugar.
Não.
Aí a gente não se dá conta dos nossos sotaques, né? Muito curioso isso. Então precisou chegar em Londrina para cair essa ficha.
E eu não tinha noção de quem eu era. assim, eu não tinha, desculpe, assim, eu era tão mal preparado de geografia, etc. Embora a minha vantagem, eu sempre gostei de leitura, né? Foi o que me galgou a vaga no vestibular aqui, depois de um ano de cursinho. Mas eu não tinha noção exata do que era ser gaúcho, o que era ser italiano. Então foi, até hoje eu estou tentando me descobrir, mas já foi algo. Então tá bom, eu falava disso, falando da origem do programa, que nós estamos para falar do programa, não tanto da minha origem. Aí o José de Arimateia veio com a ideia, vamos fazer um programa gaúcho, porque eu mostrava, eu declamava poesia gaúcha para eles, eu tinha os meus LPs do movimento nativista, que eu sempre gostei. Esse movimento nativista, ele é diferente do chavão do gaúcho.
E você fala bastante do movimento nativista nos sons do Minuano.
O que acontece, quando as pessoas, algumas apontam, falam, ele tem um programa de música gaúcha na Rádio El, aí eu tenho que explicar, porque a ideia generalizada que se tem do gaúcho é um programa que eu forço assim, um sotaque, mas bate, bagual, amigo velho, e só toco música fandangueira, e eu até respeito, mas não me atrai muito esse estereótipo. E o Sons do Minuano começou tentando mostrar o movimento nativista, que começou em 1971 na cidade de Uruguaiana, e ele trouxe poetas urbanos que começaram a valorizar a cara do gaúcho. Porque nem sempre foi assim. Hoje é bonito ser gaúcho, usar bombacha, mas já teve lá dentro do próprio Rio Grande do Sul que isso foi motivo de chacota, né? Então, fizemos o programa, o material era todo meu, os LPs que eu trazia. O José de Arimateia fazia
o roteiro
para que eu lesse. O João Lopes já me aturava na época gravando com uma fita, um rolo de fita, e como eu errava muito, ele punha um papelzinho e voltava, né?
Sim, aquela edição que eles faziam com estilete.
Com estilete.
E tá tocando um telefone aqui, eles vão ter que tirar esse telefone do ar, porque acaba
interferindo
na nossa gravação.
Já tá aumentando o número de
pessoas
ouvindo.
Obrigada, Ricardo Lima. A gente tá fazendo transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. A gente tá conversando hoje com o advogado, colaborador da rádio, Elisandro Pelim, produtor e apresentador dos Sons do Minuano há 21 anos aqui na rádio. Pelo nosso Facebook, já o Tiago Henrique Gonçalves, fã do programa Sons do Minuano, também está apresentando, também está acompanhando essa nossa entrevista aqui por vídeo, o Maurício MRS.
Um abraço para o Tiago, um abraço para o Maurício, muitíssimo obrigado. Então, retornando, foi feito, chamava-se Som do Minuano. Esse nome fui eu que sugeri, porque o Minuano é o vento que sopra da cordilheira, então era o som. Fiz durante um ano, eu me formei, e daí houve até um pequeno, o José de Arimateia, que era o produtor e mandava no programa, ele queria que eu tocasse algumas músicas assim, mais popularescas, e eu não me sentia confortável. Então rolou até um pequeno estresse, e eu estava saindo, me formei, fui embora. Em 2003, graças ao Paulo D'Ameto, vai o abraço aqui, que ele é o padrinho do Sons do Minuano, o Paulo D'Ameto, a Janete Raul estava aqui, me abriram novamente as portas. E aí, até para não repetir o nome, detalhe, e o programa mesmo, eu tendo parado de apresentar, ele continuou na UEL na madrugada de domingo, acho que era o Pepe, que só tocava música fandangueira, Som do Minuano lá no horário. Daí eu retomei o que eu queria. Eu sempre, na verdade, eu quis fazer um programa assim de cultura latino-americana, cultura brasileira, mais profundo do que algo assim muito rotulado. E noto que até nos últimos anos, eu até criei agora o chamado um bloco alienígena, que eu toco algo que não tem nada a ver com o gauchismo, mas a minha bandeira maior é o quê? É valorizar cultura simples, cultura brasileira. Eu creio que esse seja o caminho para nós nos tornarmos uma grande nação. E não deixar de... Eu admiro muito os países europeus, Estados Unidos, eles são tão organizados. E nós temos que nos inspirar neles. Mas eu nunca vi um lá tocando num filme americano, Tunico e Tinoco, por exemplo. Né? Então nós somos quase os macaquinhos. E às vezes até me entristece que aqui é chique, alguma geração, a minha, assim, e eu não tenho nada contra, acho legal, porque tem o som mundial, aldeia global, Aldeia Global. Mas se nós pudermos pôr nomes das nossas coisas em português, entrega em domicílio ao invés de delivery, né? Promoção ao invés de desconto, ao invés de off. Embora o inglês seja a língua mundial, mas nós temos a nossa cara e o nosso Brasil ainda está em formação. E eu penso dessa maneira, acho, ou acredito assim, com o programa Anão, né, os Sons do Minuano, que graças à bondade de vocês da rádio, né, esclarecendo para os senhores, eu não recebo monetariamente, mas eu recebo muito mais o carinho e a participação das pessoas. E tenho ampla liberdade para mostrar as coisas que eu entendo simples, mas valorosas.
Lisandro, qual foi o retorno mais inusitado que você teve de ouvinte do seu programa ao longo desses 21 anos no ar? Quer dizer, você várias vezes as pessoas te abordam, olha, eu te ouvi na rádio, mas assim, um tipo de retorno que você achou muito diferente para você compartilhar com a gente aqui na Rádio El.
Eu não posso dizer que eu tive um assim específico que me chamou muito a atenção, mas foram vários, né? Vários assim, até às vezes em fila de aeroporto, né? Em fila de aeroporto, do cara ouvir minha voz e falar: ah, você apresenta os Sons do Minuano. Lembro que na primeira fase, quando eu retornei, eu não lembro o nome de... Ele era um senhor cego que ouvia religiosamente o programa e era... O celular ainda era pouco... eu sei que eu fui visitá-lo na casa dele para falar sobre essas questiúnculas. Então, não, eu tive, se eu for te falar, não do programa, mas com a pequena ligação, um fato exótico que me marcou do lançamento do meu livro de contos que eu falo.
Sim,
né?
Mas você, a gente fez uma entrevista aqui na rádio. Tem que contar, vamos pôr na roda essa história, Lisandro, que era história diferente.
Tá, eu lancei então o livro de contos e volto a dizer, Patrícia, eu sou advogado, eu vou morrer advogado. E se um dia alguém quiser pôr o meu nome numa rua, alguma coisa, coloque em advogado Lisandro Pelim. E essas questões culturais são secundárias, mas é algo que eu gosto muito, me atrai mesmo. Talvez quando eu conseguir ainda jovem ficar com a vida totalmente ganha, eu vou me dedicar a essas questiúnculas. Eu lancei o meu livrinho de contos, dos 1000 exemplares estão esgotados, eu acho que eu tenho uns 20 e foram vendidos. No lançamento na OAB vendeu 220, no lançamento lá no meu sítio em Santo Antônio do Sudoeste vendeu 120, e eu minto para os amigos, eu falo, eu fiz uma promessa que eu não posso doar o livro, é cinquentão. E aí o livro até rendeu desses 1085% foi vendido pago, né? E aí teve várias repercussões, tanto de pessoas cultas, quanto de pessoas muito simplórias que conseguiram ler, são 10 pequenos contos meio que autobiográficos, né? E um que me chamou muito a atenção.
Vaca Preta em Noite Escura é o nome do livro,
Vaca Preta,
né?
Em Noite Escura,
que,
no Amazon.
É uma das crônicas do livro.
É um dos contos,
um dos causos do livro.
Contos causos, né? Aí um cidadão lá de Santo Antônio do Sudoeste, um cidadão não muito letrado, mas que leu e se apaixonou assim de tal maneira pelo livro, especificamente sobre um dos contos chamado O Talismã do Lenhador 12 Dias. E ele é dono de uma autoelétrica lá. Aí eu cheguei, ele me conhece desde criança, né? Aí entrou um outro cidadão e ele falou: ó, ele lançou um livro aí e tal, para você ver o livro. E o cara falou: ah, eu gosto de ajudar quando lança um livro. Teve outro, outro rapaz lá de Santo Antônio havia lançado, falou: eu já comprei dele, eu gosto de ajudar quem lança. E ele falou: não, 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 não é para ajudar ele, é para você se ajudar. Ele falou isso e eu achei algo muito legal, né? Esse leitor, um homem de poucas letras, mas deixou bem claro: não, 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 não é para você ajudar ele comprando esse livro, é para você se ajudar tendo conhecimento da história da nossa região, que era isso que ele quis comentar. Então foi algo mais valoroso das manifestações várias que eu tive em relação ao livro. E essas muitas do programa foram, na maioria, assim, dentro da normalidade.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pelo aplicativo, pela internet, por imagens no Facebook da Rádio UFM. A gente está conversando agora, 12:50, faltando 10 para uma. Elisandro Pelinho, advogado, que é colaborador da Rádio UEL há 21 anos com o programa Sons do Minuano. O programa está celebrando, então, essa idade e junto com a Rádio UEL nos seus 33 anos, realiza dia 16 de agosto, menos de 2 semanas, o show de Cleiton e Cledir lá no Teatro Marista. 20h, você continua ligado na nossa entrevista que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio de 2 convites para esse show do Sons do Minuano e da Rádio UEL com o Cleiton e Cledir. Lisandro, vamos tocar agora, Ricardinho, um trecho do tema 1 que nós selecionamos?
Salve, meus amigos de todas as semanas. Vamos dar um passeio a cavalo, marchando, nesse saboroso ritmo da marcha? O programa de hoje vai ser literalmente equino. O tema será o cavalo campeiro, marchador das araucárias. As músicas falam sobre cavalo. O fundo, enquanto nós falamos, é uma marcha do cavalo campeiro. E até o apresentador é um quadrúpede também. Os senhores terão um programa muito distinto. Sejam todos bem-vindos, não nos abandonem. Ficarão conhecendo esta raça que também tem sua origem no sudoeste do Paraná, em regiões de araucárias, por isso é conhecido como o marchador das araucárias, um cavalo também ou principalmente a única raça com origem que se formou no nosso território paranaense, e eu quero que todo o Paraná e todo o Brasil acabe conhecendo. É quase em extinção, essa raça tem muito poucos exemplares, eu venho batalhando há 20 anos nessa recuperação e quero falar muito para os senhores a respeito disso. Comecemos com música que fala justamente do cavalo marchador. Vários temas aqui vão falar do marchador e depois eu explico o que é marcha, embora o som de fundo, esse barulho característico de 4 tempos andado, que é muito confortável ao cavaleiro, é a marcha do cavalo. Esse. E desde 2003, o meu pai já tentou resgatar alguns e eu comecei a seleção. Efetivamente, a partir de 2008, já está na 6ª geração. E nós tivemos na Expo Londrina 2023, a 2ª exposição do cavalo campeiro. Eu trouxe um produto da minha criação, uma potra de 3 anos chamada Pé de Saci, rumo à bodega. E Pé de Saci porque ela é uma de pelagem tobiana. Na paleta direita ela tem como um carimbo de um pé esquerdo gigante, né? O dedão, os dedinhos e a sola do pé. E o Saci tem o pé esquerdo. E como eu gosto muito do folclore brasileiro, das coisas do Brasil, não titubeei em batizá-la de Pé de Saci. E rumo à bodega, todos os cavalos da minha criação levam esse afixo para lembrar a bodega que o meu pai tinha lá na fronteira com a Argentina, no município de Pranchita, na linha São José, que comprava os produtos básicos produzidos pelos moradores da selva missioneira, na maioria brasileiros, que ali se arranchavam, abriam uma pequena roça, colhiam de modo rústico e levavam a cavalo, e o meu pai comprava isso. E tinha muitos desses cavalos que nós chamávamos então de matungos marchadores.
12:54, um trechinho de um dos programas do Sons do Minuano. Quando a gente foi programar essa entrevista com você, Lisandro, eu pedi para o João Lopes, que te acompanha já há muitos anos, de selecionar alguns trechos para nós. E ele escolheu esse programa sobre os cavalos e eu gostaria que você comentasse rapidamente.
Eu falo no programa, né, sobre valorizar a cultura brasileira. Embora eu tenha também ojeriza em você falar a verdadeira isso, a verdadeira aquilo, porque o mundo é uma amálgama de várias culturas. Não tem controle de entrada de estrangeiros, de animais diferentes. Eu, por exemplo, eu sou descendente de italianos. Toda a minha genética aqui é de italianos que vieram para o Brasil em 1875. E eu só cedi a... Como eu tinha toda a documentação, e eu fui para a Itália e vi que eu tenho um biotipo que é de lá, eu nasci de lá, eu vou também ter cidadania italiana, mas eu batalho para os meus filhos, de forma alguma eu vou incentivar esse país, sei lá o que, vocês vão morar para a Europa ou nada. Vou ter esse documento como um registro racial, assim, da minha origem. Quero preparar os meus filhos para lutarem pelo Brasil. Assim, nós somos brasileiros e vamos, nós somos muito jovens ainda, queira ou não, são 500 anos comparado com a Europa, é pouco. Mas é muito interessante que nós conheçamos a história do mundo, a cultura geral, apreciemos música americana, música polaca, música italiana, mas sabendo quem nós somos. Existe uma de um argentino chamado, me falha a memória, mas já volto aqui, chamado Piltias Gautias, que ele comenta que o cidadão é o estrangeiro em seu lugar. Deixa claro que não é prejudicial que você ouça músicas de fora, desde que você saiba quem você é, o que você tem aqui. E tô tentando também no Brasil, embora já viajei para fora muito, eu não conheço inteiro o Brasil. Então é importante que eu seja um brasileiro completo e que nos orgulhemos, e com o tempo vamos criando a nossa característica. Igual do esse cavalo campeiro, que ele também é formado no sudoeste do Paraná. Creio que seja a única raça equina que a história ou marketing criado diz respeito à região das araucárias paranaenses. Lá do sudoeste, ou aqui Londrina, que é uma São Paulo. Londrina é uma São Paulo mesclada com Belo Horizonte, né? Porque foi colonizada pelo pessoal que veio de lá. O meu sudoeste já tem, é recente ainda, que é, o grosso é da década de 50 para cima, que veio com a gauchada, mas ali nós já nos amalgamamos com os paraguaios, que estão próximos, com os argentinos, e já temos até um vocabulário que lembra o gaúcho, mas que tem também a sua característica. Ando tentando assim me encontrar uma característica de a nível paranaense no programa há muito tempo, até nos últimos acho que não tanto, mas eu acabo tocando o hino do Paraná.
Isso, eu já peguei no teu pé, eu falei, Lisandro, tocando o hino do Paraná, tocando o hino do Rio Grande do Sul, aí você falou, não, é uma forma da gente poder falar das nossas origens, falar do nosso estado.
Do Paraná, então pelo direito de solo, de nascimento, eu sou paranaense, com muito orgulho, e o nosso Paraná com o símbolo da Araucária, com exceção de Curitiba, que é antiquíssima, lá de Paranaguá, nós ainda, ninguém reconhece um paranaense pela vestimenta, ou pela cultura, ou pela maneira de se portar, só se você levar um pinheiro na mão. Então, somos jovens e espero que ainda nós tenhamos um amadurecimento cultural, uma característica, assim, bastante nossa. E daí, através dos sons do minuano, que eu volto a dizer, o minuano não é só do Rio Grande do Sul, é o minuano que vem da cordilheira, às vezes passa por aqui, e eu venho tentando ampliar, e o meu bordão é tranquilo. Sons do minuano, cultura brasileira, cultura latino-americana ou cultura mundial, com enfoque na região sul, porque é um tema que sempre me encantou, e eu conheço, que eu já batalhei muito assim pesquisando a origem, e quando eu, algum personagem assim da música gaúcha, muitos que já faleceram, eu já me desloquei de Londrina a Porto Alegre para conversar com eles a título gratuito. Aí quero fazer uma homenagem, que um que me inspirou a forma de eu fazer os sons do minuano foi o Kleber Toffoli. O Kleber Toffoli tinha à época o Vozes e Viola na Rádio El, e ele sabia tudo das origens das duplas. Esse homem é um dos que tem mais conhecimento sobre a música caipira do país. Aí eu pensei, rapaz, como eu já gosto desse lado das raízes do sul, eu vou seguir o programa nesta linha. O José de Arimateia foi o que abriu espaço para começar, mas o que ele queria fazer do programa não era isso que existe hoje. Era um programa gauchão típico, assim. E aí foi. Então, se o mestre Kleber Toffoli estiver ouvindo, já está há 21 anos no ar o programa, e eu me espelhei na sua forma de apresentar o programa de música raiz sertaneja, falando do que me é familiar, do que está no meu umbigo.
Ô, Elisandro, você usa muito os senhores que estão me ouvindo. É mais um público masculino mesmo que você atinge? Porque eu sei, por exemplo, que tem a Kaira, lá de Apucarana, por exemplo. É a mãe da Raquel Calhari, né? Você até já fez alguns projetos com a Raquel, com o irmão da Raquel. A Raquel é cantora, compositora. A Kaira escuta, o Gilmar, que é marido da Kaira. Mas tem mulheres também ouvindo, né?
Muitas mulheres, muitas, até muitas das constantes ouvintes são... Talvez eu esteja já antiquado, né, os senhoras e senhores, que eu digo meus senhores, que é algo que isso é meio particular meu, vou aumentar para senhoras e senhores.
Tá, né? Bom.
Embora seja assim, eu acredito que os senhores abrange de um modo geral todas as pessoas, e até tem encrenca com essa, assim, sistematização demais. Ah, tem que ser senhoras, senhores, todos, desculpe, assim, eu ainda acho que a nossa língua portuguesa deve manter dessa maneira de senhora, senhor, presidente, estudante. Talvez eu seja conservador, mas estou sempre aberto a novas ideias. E aqui você acabou de me lançar uma.
Sim.
Vou falar senhoras e senhores a partir de hoje.
Tem essa renovação da língua para os nossos tempos, mas eu entendo, né? Acho que a gente vai refletindo sobre isso. Ricardo, vamos tocar um trechinho do tema 2, porque tem música nesse trecho. Eu quero que o Elisandro comente. Daqui a pouquinho tem sorteio de ingressos para o Cleiton e Cledir, uma iniciativa dos Sons do Minuano com a Rádio UFM.
Olá, meus queridos amigos dos Sons do Minuano. Bastante história para contar para vocês. Alô, meus amigos da fronteira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar em Londrina, vai ao ar em Santo Antônio do Sudoeste e também vai ao ar em Parobé, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E os meus amigos das barrancas do Rio Santo Antônio e outros que ouçam pela internet das barrancas do Rio Uruguai, chibeiros ou contrabandistas de coisas não proibidas.
Dar un paso de Don Jesse a Panamérica es real. Divisas son invención de España y de Portugal. Precio alto de este lado y las cosas vienen de allá. No lombo da matungada, un San Antonio a cruzar. A travesía una festa, a un relincho de vaguar.
O cantor Oswaldo René nos Sons do Minuano, um trechinho que a gente está te mostrando hoje aqui na Revista do Meio Dia, na Editoria de Cultura. Estamos recebendo o produtor e apresentador dos Sons do Minuano, o Elisandro Pelim, que faz este programa há 21 anos. Teve o Som do Minuano numa primeira etapa, depois o programa ganhou plural e está no ar já há 21 anos. A celebração será dia 16 no Teatro Marista, junto com a comemoração dos 33 anos da UFM. Vamos falar do René, um parceiro teu presente no programa. Ele, às vezes, faz praticamente um programa inteiro com você, né?
Faz. O René também é um argentino londrinense. O René já tem os seus 76 anos, ele está aqui há 40 anos, mais ou menos, ou quase 40 anos. Acho que ele chegou em 76. E essa música que foi mostrada foi também o René que começou: ó, você precisa escrever algo, tal. E eu rabisquei uma letra falando da minha fronteira sudoeste, dos chibeiros. O que seriam os chibeiros? Que o meu pai era um. O chibeiro é o descaminhador ali, o que trazia as coisas por necessidade lá, vinha da Argentina, plantavam lá milho. Até hoje, aquela província de Misiones é um estado que começa uma pequena produção de soja, eles não têm para onde vender se não conseguirem trazer para o Brasil. E a burocracia, como não existe uma alfândega oficial ali em Santo Antônio, Se eles não cruzarem ele de forma informal pelo rio, eles vão perder a colheita. Então, não estou pregando o ilícito, mas é uma necessidade. E eu resolvi homenagear esse povo, fiz uma letra para falar dos chibeiros e do meu pai. Eu falo do meu pai. Isso foi em 2008. E essa música gravamos aqui, a indicação do João Lopes, o Edinho, que é o sanfoneiro de estúdio de hoje das mais destacadas duplas caipiras. Ele está de volta em Londrina, na época ele tocava para o Teodoro Sampaio. Eu fui lá e saímos em meia hora com essa música. A música foi lá para Santo Antônio e até hoje essa música tem lá as rádios de San Antônio no outro lado. Se ela não tocar 3 vezes por dia, não é nada. Então ela... fico assim orgulhoso de ter um micro clássico. Ouvi várias vezes o apresentador falando: agora vamos tocar o chibeiro, que é o hino da nossa fronteira. E como essa é a minha busca através dos sons do Minuano, isso me dá uma alegria tremenda que não tem grana que pague. Daí para coroar a parceria com o Renê aí.
Rodou-se um filme
internacional, todo formalizado, bonitinho, lá gravado na fronteira. E a minha música, não falar assim por mérito que eles saíram procurar a música, mas eu fiquei sabendo que estava tendo filme, mostrei a minha música e eles gostaram e colocaram na trilha sonora do filme.
Las Prenhadas. Uma produção da Quinópolis, aqui de Londrina, Quinópolis, em parceria Londrina, com uma argentina.
É uma argentina. Esse vai para festivais, esse filme até foi exibido a título
no
de
Vila
estreia
Rica.
Aqui.
Você estava lá, o Renê
estava,
tocou.
No Vila Rica foi muito interessante. E ao menos então a minha pequena carreira cultural já conta com uma musiquinha que é ouvida ali na pequena fronteira. Está num filme, daí isso nos obrigou a registrá-la oficialmente, né? Se procurar no Spotify, ela está no Spotify e até rendeu uma graninha pro Renê. Eu abri mão, eu confesso que...
Como compositor.
Como compositor, para ela entrar no filme, eu pagaria. Que não é... Respeito todos os compositores, mas eu ressalto sempre para você, né? A minha profissão é ser advogado e... Pela sorte, assim, a advocacia me permite gastar algum tempo com questões do lado lírico, digamos assim, espiritual da arte. E isso me encheu de alegria saber que eu tenho essa música no filme. E o Renê, então, é um parceiraço. Desde o começo, ele está aqui nos Sons do Minuano. E há 21 anos no ar, e quando eu digo há 21, eu creio que o meu programa, você pode confirmar ou não, ininterruptamente seja o mais antigo da rádio. Tem o do Dr. Baldi, que é antiquíssimo desde que começou, mas houve uma pausa. O do Zé Flávio Garcia, não sei quanto antigo é. E se eu estiver falando bobagem, outros colaboradores, depois vocês batem em mim na rua, né?
Telefona.
Mas eu já estou petulante.
Manda mensagem.
Ininterruptamente, 21 anos no ar.
Agora, 1:08, Ricardo, nós não vamos tocar o 04. Nós vamos tocar agora uma das músicas mais conhecidas do Cleiton Cledir. Porque Cleiton Cledir vem dia 16, lá no Teatro Marista, celebrar os 21 anos dos Sons do Minuano, também os 33 anos da Rádio El. No site do Cleiton Cledir tem as músicas mais tocadas deles. A gente fez essa lista, nós vamos começar com a mais tocada.
Tô pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Tua voz e tua cor e teu jeito de fazer amor.
Se você ficou curioso, quer saber quais as mais tocadas do Cleiton e Cledir pela própria dupla, você acessa lá o site oficial dos irmãos, que tem mais de 40 anos de carreira e vão se apresentar dia 16 aqui em Londrina. Por que a escolha do Cleiton e Cledir, Elisandro?
Voltando, os que ligaram agora o rádio, porventura, né? Que eu expliquei o que? Os Sons do Minuano, embora ele lembre, e as pessoas comentam, ele é também um programa gaúcho, mas eu faço ele justamente para quebrar o estereótipo, que tudo tem o estereótipo, né? Gaúcho tem que ter bombacha, falar palavrão e um bigodão e um chapelão, e não funciona assim. E o Cleito e Cledir, eles têm quase, é o que eu tenho de idade, eles têm de carreira, né? Eles começaram lá com almôndegas e depois conquistaram o Brasil lá a partir dos anos de 1980, acho que eles estouraram. Então eles têm 43 anos de... E na década de 80 eles foram assim, explosão, né? E o que é interessante, eles fazem MPB, música popular brasileira, mas sempre nos seus discos denunciam a orgulhosa origem gaúcha, lá de Pelotas. E eles mostram o que eu entendo assim, a parte bonita, e analisam as questões culturais nas suas letras de um modo pitoresco e até bem humorado. Existe uma chamada Trova, que tem o desafio, até com dizeres que hoje você me corrigiu no Senhoras e Senhores, que eu não sei se pega bem, alguns vão ouvir, vão se sentir muito ofendidos, que é muito grosseira ou algo assim, mas creio que eles sintetizam o espírito dos sons do minuano, de você valorizar a sua casa, mas não ficar preso a, ah, isso tá fora, isso não é gaúcho, para ser gaúcho você tem que usar um lenço de tantos centímetros, uma bombacha de tal tamanho, que é uma implicação que existe com o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Eles assim meio que engessaram, para você ser gaúcho você tem que ter pilcha de tal maneira, tais cores, etc. E eu sou muito contra isso. Igual no Paraná, temos vários Paranás. Tem o Paraná londrinense, que é paulista, tem o Paraná do sudoeste e oeste, que é gaúcho, tem o Paraná de Curitiba, tem mais lá o noroeste do Paraná, que já é uma mistura. E dentro do Rio Grande do Sul são vários Rio Grandes do Sul, como dentro do Brasil são vários Brasis. E o Brasil ainda é conhecido o quê? Pela mulata do Rio de Janeiro, o Corcovado. Se a Globo tivesse nascido em Londrina, ao invés da música Garota de Ipanema, certamente nós teríamos Garota do Igapó. Então é o marketing o que coloca. Ainda bem que a forma da comunicação tem se popularizado, você consegue ter uma contestação, uma verificação por outros órgãos, ela não ficou mais monopolizada, embora nós vamos continuar ignorantes sempre, eu penso dessa maneira, mas entendo então disso da vinda do Cleito Cledir. Esclarecendo, é o primeiro que o Sons do Menino traz assim um nome nacional, conhecido nacionalmente, e estou muito feliz porque já os ingressos venderam antecipado muito, né?
Quantos ingressos já venderam, Elisandro?
Ele já vendeu mais de 500 ingressos e nós temos ali, não sei se vai dar para pôr 800, né? E isso que agora, nós estamos a 13, 14 dias do show, agora vai acontecer. Então, alerto, já estou feliz. Qual vai ser a minha felicidade, Patrícia? Trazer um ambiente extremamente descontraído numa quarta-feira e um ambiente de boas vibrações, como eu tento passar nos Sons do Minuano durante uma hora por semana lá no Teatro Marista, mas me preocupa também com a situação de quem vem cantar aqui, que ele tenha uma receptividade do público, que eles vejam a casa cheia. Então, a nossa responsabilidade, e eu digo nossa porque a promoção é da UEL e dos Sons do Minuano.
Sim, e você conseguiu o patrocínio da Raul Fulgêncio para a realização desse show.
Isso, primeiro, o grande elogio aqui. O Raul Fulgêncio, pessoa física, Raul Fulgêncio, Negócios Imobiliários, que fez o patrocínio. O Raul ouve os Sons do Minuano. Então, eu conheço o Raul, tem o celular dele, não somos amigos íntimos, né? Mas já nos conhecemos há algum tempo, e ele é ouvinte e gosta efetivamente dos Sons do Minuano.
Quando você ligou, ele topou, na hora.
Eu liguei pro Raul, falei, Raul, você que ouve o meu programa, a ideia é o seguinte, comemorar o aniversário e a rádio, vou trazer Cleito e Cledir. E eu quero X de patrocínio. Foi assim, imediatamente. Ele falou, não, eu pedi 3x, vamos colocar. Ele falou, não, esse aqui eu vou tentar, mas você já tem garantido 2x. E foi o que bastou. Isso, para mim, é muito importante. É como existir, assim, empresas, órgãos que dão atenção a um programinha, assim como os Sons do Minuano, que mostra algo diferente. Então, todos aqueles que ouvem os Sons do Minuano, por favor, muito prestigiem a Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. E deixando muito claro, novamente, eu sou advogado, esse programa, a ideia do lucro do programa é principalmente para equipar, modernizar, o destinado aqui à nossa amada UEL FM. O meu pagamento principal qual será? Eu até não chegou a constar no contrato, né? Mas valendo-me dessa continuidade, que eu falei que às vezes eu vou a Porto Alegre para conhecer algum artista que eu admiro, o meu pagamento vai ser poder sair, almoçar, passar o som com o Cleito e Cledir, conhecê-los mais próximo. Não, já aprendi assim a manter a distância, mas poder ouvir da boca deles algumas histórias. Tomara que dê tempo da dupla vir aqui.
Nós estamos tentando, tem que vir, imagina, 33 anos da rádio, 21 do Som do Minuano, tem que trazer Cleito e Cledir ao vivo aqui dia 16, que eles vão chegar na véspera, né?
Eles vão chegar no dia 15 à noite. Então,
vamos
no dia 16.
Tocar agora o último trecho, Ricardo, do Cleito e Cledir, mais um som da dupla pra gente fazer o sorteio dos ingressos. Os ingressos custam R$110 à venda na plataforma Simpla, R$55 a meia, e aqui na rádio você não vai pagar nada. A gente tem dois convites, um por ligação agora pro 3348-5027, diz que Cleiton e Cledir.
Eu, hein, nem pensar, outra vez, nem dançar. Embolou, foi demais.
Meio-dia, 1h17. Elisandro Pelim, quero te agradecer pela vinda aqui, por trazer algumas histórias, por também oportunizar que o público da cidade é um público que eu acho que uma grande parte desse público é um público mais velho. Olha, o Cleiton vai fazer 72 anos agora em agosto, o Cledir 70 anos, eles estão ótimos, né? Eles estão em ótima forma, tem as músicas mais ouvidas, mas tem também projetos novos deles. Eu acessei o site, tem um projeto que eles convidaram escritores e eles fizeram a música de vários escritores brasileiros, então eles vão fazer um passeio pela carreira, por esses mais de 40 anos de carreira agora, dia 16, no Marista.
O show é histórias e canções, então deve ser muito intimista. Eu negociei bastante lá com a produção. A minha intenção principalmente era os dois, voz e violão lá e um violino. E eles 70 anos, e 70 anos na atual conjuntura não é gran coisa, e eles estão em ótima fase, ótima produção. Eu até acho que deveria ser alterado essa idade de idoso, que você imagina o cara lá com a bengalinha para ter facilidade para fila e para estacionar, para 70 anos. Então, o Cleito Cledir, fica novamente o convite. Senhores, comprem rapidamente através do Simpla. Eu até não sei se os meia entrada já não se esgotaram, porque de lei 40%. Nós disponibilizamos 40% dos ingressos meia, e quero crer que já se esgotaram, e quem não quer perder a chance de assistir essa dupla fantástica da história da música popular brasileira, com esse pezinho no sul que se identifica muito com os sons do Minuano, corre lá agora no simpla.com.br, adquira o seu ingresso. Patrícia, te agradeço imensamente, foi um delicioso bate-papo. Você, como sempre, uma condutora de entrevistas e da programação da rádio destacadíssima, e sempre elogiada quando eu trouxe alguns outros cantores não tão conhecidos, né? Que aqui já vieram Marco Aurélio Vasconcelos, Mauro Moraes, Pirisca Greco. Nós
sempre
conversamos,
o Tony com
foi grande parceiro. Então já são vários eventos dos Sons do Minuano. Esse com a pretensão um pouco maior com um pessoal nacional. E fica a intimação aí, ô meu povo dos Sons do Minuano. Vocês que me aturam há 21 anos e dizem que gostam, etc., digam a que vieram. Chegou o boleto. Quero ver todos vocês lá com a bandeira erguendo no dia 16 no Teatro Marista, prestigiando e participando em loco e ao vivo dessa onda lírica que nós tentamos fazer uma vez por semana. Muitíssimo grato a todos e, como eu digo, mais um abraço do Elisandro Pelim, advogado e dublê de apresentador.
Obrigada, Elisandro Pelinha, aqui pelo nosso Facebook. O Héctor Lemos também acompanha essa nossa entrevista. Fica arquivada no Facebook da Rádio UEL FM.